Rádio Fiscar Notícias.
Segunda turma do Supremo Tribunal Federal manda soltar ex-ministro José Dirceu e ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu.
Veneno na mesa ou modernidade? Projeto de lei que altera a regularização de agrotóxicos pode impactar a nossa saúde.
Pesquisa aponta que deficiência de zinco pode afetar a fertilidade feminina.
O Fiscar oferece preparação para o vestibular do curso de música.
Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. França e Dinamarca saem vaiadas de partida, mas se classificam para as oitavas de final.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 39 minutos desta terça-feira, dia 26 de junho.
Por 3-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta terça-feira soltar o ex-ministro José Dirceu. Ele foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato.
A proposta de libertar José Dirceu partiu do ministro Dias Toffoli e foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O único a votar contra foi Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello estava ausente na sessão e não participou do julgamento.
Toffoli defendeu a libertação provisória porque considerou que é plausível juridicamente o recurso que foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça contra a condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de segunda instância. Isso porque o ministro considerou que a pena de José Dirceu pode ser reduzida nas instâncias superiores, no STJ e no próprio STF. E por isso ele propôs a soltura.
A decisão não altera a jurisprudência do STF, que permite a execução provisória após condenação em segunda instância, mas cria uma exceção que pode ser aplicada também a outros casos individualmente.
Na ação, os advogados do ministro contestavam o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Eles alegavam que antes da condenação, o próprio Supremo Tribunal Federal chegou a revogar uma prisão preventiva de Dirceu. E que a execução da pena foi decretada sem fundamentação específica, ou seja, de forma automática.
Dirceu foi preso em maio e levado para o presídio da Papuda, em Brasília, onde cumpre pena. O processo teve origem na investigação pela Operação Lava Jato, de irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras. O Ministério Público Federal apontou 129 atos de corrupção ativa e 31 atos de corrupção passiva entre os anos de 2004 e 2011.
Segundo a denúncia, empresas terceirizadas contratadas pela Petrobras pagavam uma prestação mensal para José Dirceu. E para o Ministério Público Federal foi assim que o ex-ministro enriqueceu.
De acordo com o Ministério Público Federal, também havia ilegalidades relacionadas à empreiteira Engevix. A empresa, segundo as investigações, pagava propina por meio de projetos junto à diretoria de serviços da Petrobras e teria celebrado contratos simulados com a JD Consultoria, empresa de Dirceu, realizando repasses de mais de 1 milhão por serviços não prestados.
O ex-ministro chegou a ficar preso no Paraná entre agosto de 2015 e maio de 2017, quando ele conseguiu no próprio Supremo Tribunal Federal um habeas corpus para aguardar o julgamento dos recursos em liberdade, mas com monitoramento de tornozeleira eletrônica.
Nesta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal ainda decidiu libertar o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, por 3-1. Condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e associação criminosa em segunda instância na Operação Lava Jato, ele já havia começado a cumprir a pena também em maio deste ano no presídio da Papuda, em Brasília.
Com a decisão, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu o efeito suspensivo da pena, que é o mesmo que o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu num novo recurso ao Supremo, que ainda vai ser julgado pelo plenário, como nós noticiamos hoje pela manhã aqui no Rádio Fiscar Notícias. Para a maioria dos ministros, há chance de redução de pena com recurso. E por isso, o ex-tesoureiro Genu vai aguardar o julgamento em liberdade.
Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato afirmaram na denúncia que Genu era beneficiário e um dos articuladores do esquema de desvio de recursos da Petrobras, recebendo um percentual fixo da propina recolhida ao PP a partir de contratos da estatal. Como provas, o Ministério Público Federal apresentou planilhas de propina, depoimentos de diversos colaboradores, e-mails e conversas pelo aplicativo WhatsApp, que demonstraram no entendimento dos procuradores a ingerência de Genu no esquema criminoso da petrolífera brasileira.
A denúncia aponta que entre 2007 e 2012, o grupo de pessoas ligadas ao PP, incluindo Genu, solicitaram para si propina de mais de 357 milhões de reais. Isso só entre 2007 e 2012. E foi desse montante que os mais de 3 milhões de reais destinados a Genu saíram. Ainda conforme o Ministério Público Federal, o doleiro Alberto Youssef também utilizava a estrutura de lavagem de dinheiro montada no posto da Torre, em Brasília, para o envio de propina.
Para ocultar o dinheiro ilegal recebido, os procuradores afirmaram que Genu deu dinheiro em espécie para que a esposa comprasse joias no valor de 134 mil reais em uma loja de Brasília entre 2013 e 2014. As joias não foram declaradas pelo casal à Receita Federal. A aquisição de joias foi citada por Moro na solicitação de prisão preventiva, decretada em maio de 2016, durante a 29ª etapa da Lava Jato.
16 horas mais 47 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias. E na contramão das iniciativas que defendem uma agricultura orgânica, que é aquela que produz alimentos sem produtos químicos, respeitando os ciclos da natureza, a Câmara dos Deputados está avaliando um projeto de lei que foi elaborado por Blairo Maggi para mudar as regras de aprovação, avaliação de riscos e rótulo dos agrotóxicos.
Se aprovada a lei, vai facilitar que novos agrotóxicos sejam utilizados. O projeto prevê também que as autoridades proíbam apenas aqueles que apresentem risco inaceitável. De acordo com os críticos, substâncias perigosas à saúde podem ser liberadas sim, se esta nova lei for aprovada.
O processo de aprovação de agrotóxicos passará a ser concentrado em só uma entidade ligada ao Ministério da Agricultura, se o projeto de lei for aprovado. Hoje em dia, para um agrotóxico ser aprovado, ele precisa tramitar em paralelo em três órgãos: na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no Ministério da Saúde e também no Ministério da Agricultura.
O projeto de lei também prevê liberar licenças temporárias. Hoje, o processo de liberação demora até 8 anos, além de mudar a nomenclatura dos agrotóxicos. Nos rótulos, passaria a estar escrito os termos defensivos agrícolas e produtos fitossanitários. O nome muda, mas os males causados são os mesmos.
O texto do projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis e 9 contrários numa comissão especial na Câmara. Para virar de fato uma lei, ele precisa também ser aprovado numa votação no plenário da Câmara. Os deputados favoráveis dizem que o Brasil está atrasado no uso de agrotóxico e, por isso, precisa se modernizar.
16 horas 47 minutos. Vamos continuar falando sobre saúde, pois você sabe que para o nosso organismo funcionar bem, nós precisamos de diversos nutrientes, como vitaminas e minerais, não é? Isso quase todo mundo já ouviu falar. A novidade é que a deficiência de zinco parece afetar os estágios iniciais de desenvolvimento do óvulo, reduzindo a sua capacidade de divisão celular para ser fertilizado. Essa foi a conclusão de uma pesquisa feita pela Universidade cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que acaba de ser publicada.
Há alguns anos, os pesquisadores começaram a estudar a disponibilidade de micronutrientes no ovário e qual seria a sua influência no desenvolvimento, na viabilidade e na qualidade de cada uma daquelas células que, por meio de divisões, dão origem ao óvulo.
Abre aspas, mensalmente várias células destas amadurecem, mas somente um óvulo é liberado para ser fecundado. Entretanto, para que esse processo ocorra, são necessários diversos fatores, entre eles certos níveis de micronutrientes específicos como o zinco, explica o ginecologista e cirurgião ginecológico Edivaldo Cavalcante.
É isso mesmo, ao longo dos anos surgiram evidências de que o zinco é um elemento chave no desenvolvimento das células que, por meio de suas divisões, dão origem ao óvulo. Isso segundo os autores da pesquisa. No estudo, a deficiência do zinco prejudicou a capacidade da célula em se dividir adequadamente, o que é um passo necessário antes que uma fertilização bem-sucedida possa ocorrer.
Ainda de acordo com os pesquisadores, o estudo mostrou que o zinco desempenha um papel no crescimento destas células numa fase mais precoce do investigado anteriormente, durante o desenvolvimento e antes da divisão.
Hoje em dia, a infertilidade afeta cerca de 10 a 15% dos casais e está ligada a uma ampla gama de fatores. Na mulher, a infertilidade pode estar associada à endometriose, a miomas, a obstrução das tubas uterinas, a síndrome do ovário policístico, dentre outros motivos.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 17% da população global é vulnerável à deficiência de zinco em sua dieta. As melhores fontes são os frutos do mar, carnes e leguminosas. Então, cuide-se.
E amanhã, dia 27 de junho, a Unidade Saúde Escola USE aqui da UFSCar promove o seu terceiro encontro interprofissional em saúde, para abordar os principais desafios e também as perspectivas na integração da rede de cuidado ao usuário adulto com doença neurológica. É de graça e profissionais, estudantes, pesquisadores, enfim, outros interessados na área podem participar.
De acordo com o professor Tiago Russo, docente do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, a ideia é realizar um diagnóstico sobre o cuidado oferecido no município, levantando os serviços disponíveis, as dificuldades encontradas pelas equipes e formas de pactuação entre os diferentes níveis de atenção, com destaque para a área de reabilitação.
Abre aspas, o usuário adulto com doença neurológica demanda um cuidado integral de uma equipe multiprofissional. Discutir formas de integração dos serviços disponíveis aqui em São Carlos vai trazer uma perspectiva para potencializar ações terapêuticas, também para fortalecer o fluxo de usuários e pactuar sobre as necessidades a serem atendidas, disse o professor.
O terceiro encontro interprofissional em saúde tem início ao meio-dia no auditório da USE, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar.
16 horas mais 52 minutos. Vamos falar agora sobre a crise de refugiados que o nosso tempo vive, pois a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou hoje a terceira versão do veto imigratório lançado pelo presidente americano Donald Trump, dando vitória a ele após uma tensa batalha judicial sobre essa medida que é considerada controversa. A decisão, que foi adotada por 5-4, ratifica o decreto que proíbe, em diferentes graus, a entrada em território americano de cidadãos de 7 países, sendo que 4 deles é de maioria muçulmana. Isso, para Trump, seria uma forma de proteger o país do terrorismo.
A terceira versão do decreto, emitida em setembro de 2017, estabelecia o veto a imigrantes de Coreia do Norte, Iêmen, Irã, Líbia, Síria, Somália e Venezuela. As restrições de venezuelanos se centram em funcionários do governo. Porém, em junho de 2017, a Suprema Corte autorizou que o veto entrasse em vigor com exceção àqueles que comprovassem uma relação de boa-fé com uma pessoa ou entidade dos Estados Unidos.
Foi em outubro, então, que um juiz federal do Havaí suspendeu a aplicação desse veto. O estado do Havaí alegou que ele era uma continuação da campanha de Trump para banir muçulmanos. Apesar de acrescentar à lista dois países que não são de maioria muçulmana, a Venezuela e a Coreia do Norte. Durante a sua campanha presidencial, Trump também defendeu que os muçulmanos fossem impedidos de entrar nos Estados Unidos.
Na decisão desta terça, o juiz escreveu que a opinião da maioria dos juízes é a de que presidentes têm poder substancial para regular a imigração e que eles rejeitam um viés antimuçulmano.
Bom, vamos falar então sobre educação agora aqui no Rádio Fiscar Notícias, pois o curso de graduação em música da UFSCar é o único aqui da universidade que o processo seletivo não é realizado pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Isso porque uma de suas etapas de seleção é uma prova de conhecimento prático e habilidades na área de música.
E para dar oportunidade de sucesso a todos nesta prova, a partir de agora, a UFSCar oferece 3 cursos preparatórios para o exame de graça, sendo 2 presenciais no Campus São Carlos e 1 à distância. As inscrições vão até o dia 29 de junho e as aulas começam em agosto e qualquer pessoa pode se inscrever.
Para quem não sabe, o curso de licenciatura em música da UFSCar prepara os profissionais para que sejam capazes de desenvolver a musicalidade e educar musicalmente tanto crianças, jovens, assim como adultos. Bom, para ter mais informações, a Luína Almeida conversou com a professora Daniela Dotto, que é docente do Departamento de Artes e Comunicação aqui da UFSCar e coordenadora do curso de licenciatura em música aqui da universidade. Vamos ouvir.
Professora Daniela, como que irão funcionar os cursos preparatórios?
Então, olá a todos os ouvintes da rádio. Os cursos preparatórios, eles estão sendo organizados de algumas formas diferentes. Por exemplo, o curso à distância, a pessoa vai fazer o curso de acordo com as suas possibilidades. Se ela pode fazer as atividades à noite, ela vai fazer de manhã ou de tarde ou no final de semana, então fica muito flexível. Esse curso preparatório do vestibular da música que vai acontecer à distância, ele é feito a inscrição no mesmo formulário que está disponível no site da UFSCar para os cursos presenciais. Os cursos presenciais, eles vão ser organizados de acordo com os horários que os inscritos declararem em suas inscrições. Então, a gente vai fazer um estudo dessas inscrições feitas, um levantamento desses dias e horários que as pessoas forem indicando em suas fichas de inscrição e a gente vai tentar adequar ao máximo a oferta desses cursos nos dias e nos horários que as pessoas podem.
E professora Daniela, qual será a frequência das aulas do curso presencial?
Cursos presenciais, eles ocorrerão apenas uma vez por semana, com duração de 4 horas cada encontro. E a gente vai tentar ofertar esses cursos em turnos diferentes. Por exemplo, uma turma vai ser de manhã, outra de tarde, outra de noite, em dias diferentes, para que a gente possa estar abarcando as pessoas que podem estar cursando, entendeu? Às vezes a pessoa não pode ir de manhã, mas pode à tarde ou à noite, então a gente vai fazendo essa adaptação, né? Para que todos os interessados possam participar.
E tem alguma diferença em relação ao conteúdo ou que será estudado nessas duas modalidades, à distância e presencial?
Não. A princípio, os conteúdos que vão ser ensinados nesses cursos são conteúdos que vão cair na prova do vestibular da área da música. Nos cursos presenciais, a gente vai ter 2 cursos diferentes, com nomes diferentes, mas que a gente vai tentar adequar a abordagem de todo o conteúdo que cai na prova, embora a ênfase seja mais no desenvolvimento da percepção musical ou outro da linguagem e estruturação musical. A gente vai tentar, dentro da carga horária de 60 horas de cada um desses cursos, adequar para trabalhar todo o conteúdo que cai dentro da prova do vestibular.
E é necessário ter instrumento para participar das aulas?
Não precisa de instrumento nenhum. Tá? Então a pessoa pode vir, a gente vai tentar fornecer os materiais necessários, não precisa trazer instrumento musical, porque o curso não é de ensino de instrumento. Então tem o curso de teoria e linguagem da música e também vai ter o curso que vai envolver mais a questão da percepção auditiva. Então a gente não vai trabalhar com instrumentos nesses cursos, são cursos mais destinados para o desenvolvimento de outras competências que vão cair na prova do vestibular da música.
E como que o vestibular do curso de música se difere dos demais e quais são os critérios para aprovação?
Todos os cursos da universidade, excetuando o curso de música, é feito o Enem. As pessoas, para ingressarem, têm que fazer o Enem. Mas para ingressar no curso de música, além de realizar o Enem, o aluno, o candidato, ele tem que se inscrever no vestibular específico da música e realizar essa prova de seleção para ver se ele tem aptidão para entrar no nosso curso. Então, essa prova vai cair conteúdos teóricos e de percepção musical, né? E também práticos, que ele vai ter que mandar um vídeo, né? Para na hora da inscrição, vai ter um vídeo que ele vai ter que mandar tocando e tal. E a gente vai estar avaliando se ele sabe um pouco de música para fazer o nosso curso.
E os critérios, professora?
Nós vamos avaliar as provas, né? E o edital vai estar claro, ele vai explicar quais são os critérios. Então, primeiro vai ter um vídeo que ele vai ter que enviar, então vai ser um vídeo classificatório, e depois a prova de teoria e percepção musical. Ele tem que atingir um determinado percentual de acertos. O edital para essa prova vai ser bem claro, e durante o curso a gente vai esclarecer todas as dúvidas para aqueles que têm interesse em fazer vestibular.
E além de toda essa parte de aptidão, tem que estudar e passar no Enem?
Tem que estudar e passar no Enem, porque é um critério bastante importante, porque o nosso curso não é só de música, né? O nosso curso, ele trabalha a questão interpretativa de textos, a pessoa tem que ter os conhecimentos da educação básica como um todo para poder frequentar, né? Assim como qualquer outro curso da instituição.
As pessoas chegam na hora de prestar o vestibular, por exemplo, no curso de música, sem ter noções musicais básicas. A gente imagina que por causa de falhas na oferta do ensino de música durante a formação escolar. Como que seria a educação musical ideal? Ela ainda é obrigatória no país e ela está presente em quais níveis de escolaridade?
O ensino de música, dos conteúdos musicais, segundo a legislação, é obrigatória para todas as etapas da educação básica. E o que acontece é que a gente não verifica isso nas escolas. Acontece sim de nós termos pessoas inscritas no nosso vestibular que não tiveram a oportunidade de estudar música, mas têm vontade, né? E às vezes percebe que tem um talento especial. Então, o que acontece? É muito difícil para nós da universidade não fazer essa prova de seleção, essa prova específica da área da música, porque o aluno ele já entra e as disciplinas já vão cobrando os determinados conteúdos que são mínimos da área da música para ele poder acompanhar o curso, mesmo porque um curso de 4 anos não dá conta de ter essa preparação inicial. Então, no ensino médio, infelizmente, a gente não tem aula de música em todas as escolas. E a gente carece muito, principalmente nas escolas do estado, a presença do professor específico da área de música para estar fazendo esse trabalho formativo. Quem acaba vindo procurar o nosso curso de licenciatura em música da UFSCar são pessoas que buscaram, seja com um amigo, seja com uma escola particular, um professor particular, essa formação musical, né? Ou então participaram de algum projeto aqui da universidade. Então, às vezes, as pessoas elas têm talento, elas tocam o instrumento, mas não sabem a teoria que é cobrada na prova e acabam reprovando, né? Então, nós, da coordenação do curso de licenciatura em música, preparamos essa oferta desse curso preparatório para o vestibular, né? Elaboramos essa oferta pensando nos diferentes perfis de candidatos que podem surgir. Tem pessoas que tocam instrumento, tem pessoas que não tocam. Então, de tentar dar uma formação mínima para que a pessoa possa prestar esse vestibular para música, né? Suprindo a necessidade da formação no ensino médio. E quem sabe, com o tempo, não seja mais necessário esse curso preparatório, porque daí a gente vai ter música nas escolas, no ensino médio, no ensino fundamental, que é o nosso desejo.
Professora Daniela, quem pode participar do curso preparatório para o vestibular de música? E tem algum pré-requisito?
Todas as pessoas que estiverem ouvindo a gente, que quiserem aprender esses conteúdos, né, que tem interesse por um vestibular da música ou às vezes tem interesse em aprender um pouco mais de música, né, ele pode estar se inscrevendo. A gente dá preferência para pessoas que estão fazendo o ensino médio ou que já concluíram o ensino médio, independente da idade. Pode ser uma pessoa com 30, 40, 50, 60 anos. Ela tem vontade de estudar música, ela quer vir, de repente, cursar uma licenciatura, tem esse desejo. Então, a gente está aberto para escolher pessoas de 15 até não tem idade predeterminada que exclua, né, uma pessoa. Então, o curso ele está disponível para quem desejar, né, e que, quem preferencialmente desejar fazer o curso de licenciatura em música da UFSCar.
Em relação às inscrições, como é que elas funcionam, onde que faz as inscrições?
Então, as inscrições elas devem ser feitas num link específico. Quem entrar no site da UFSCar, logo na página inicial vai ter as notícias. Dentre essas notícias está lá a notícia dos cursos preparatórios. E vai ter um link especial para a pessoa fazer a inscrição. A pessoa vai clicar lá, vai preencher um questionário, vai assinar lá qual curso ou quais cursos ela gostaria de fazer, vai preencher, vai informar com relação aos dias e aos horários que ela tem disponível para participar. E então vai enviar essa ficha e a partir desses dados nós vamos estar selecionando essa pessoa ou não para fazer esse curso preparatório. E depois dessas inscrições, que vão até o dia 29 de junho, a gente vai estar fazendo o processo de avaliação desses questionários e depois entrando em contato com essas pessoas.
Professora Daniele, para quem pretende fazer o curso preparatório, tem algum custo?
Não, os cursos são totalmente gratuitos. Então a pessoa vem, vai fazer a inscrição, não vai pagar, vai fazer as aulas, não vai pagar nada. Então é justamente para democratizar esse acesso ao ensino, à aprendizagem da música. Então venham fazer.
Professora Daniela, deixa um convite para os nossos ouvintes.
Se você souber de alguém que deseja aprender música, alguém que deseja fazer licenciatura em música da UFSCar, comunique da existência desse curso, indique o site da UFSCar e faça propaganda do curso preparatório de música. Todos são bem-vindos.
Luína Almeida, para o Rádio UFSCar Notícias.
Tá aí, muito legal essa iniciativa. Obrigada, Luína, pela entrevista e a professora Daniela por nos atender. E tem mais informações lá no site www.prograde.ufscar.br, no link cursos. Aproveite essa oportunidade.
Ainda sobre a área de música, vale o registro que começou hoje aqui na UFSCar e segue até o próximo dia 28 de junho, o 4º Seminário Interno de Pesquisa em Música, que acontece para estimular a reflexão e o debate sobre estudos finalizados ou em andamento que são desenvolvidos no campo da música ou com objetivos relacionados a essa área.
Participam estudantes da licenciatura em música que estão elaborando seus trabalhos de conclusão de curso. No entanto, o encontro é aberto também a estudantes de outros cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e para a comunidade externa. É de graça e não precisa se inscrever.
O seminário está acontecendo todas as manhãs na sala 29 do edifício de aulas teóricas AT2 e também no auditório do Centro de Educação e Ciências Humanas, o SESC, todos localizados na área sul do Campo São Carlos.
Ainda sobre educação, acontece nessa tarde aqui no Campo São Carlos da UFSCar a 4ª mostra sobre ensino da matemática na perspectiva inclusiva. Evento de extrema importância que visa propiciar incluir pessoas com deficiências auditivas, visuais e intelectuais, autistas e também as que vivenciaram experiências negativas no aprendizado da matemática. Por exemplo, aquelas com ansiedade em relação à disciplina e descalculia no desenvolvimento.
A professora Denise Vilela, que é docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, deu uma palestra agora há pouco sobre como as escolas inclusivas podem desafiar a matemática. E nesse momento estão sendo apresentados painéis sobre o ensino da matéria para as pessoas com deficiência.
É de graça e qualquer pessoa pode participar. Mais informações no site da Frente de Ação em Análise do Comportamento e Educação da UFSCar, que é o www.faace.ufscar.br.
17 horas mais 7 minutos aqui na 95,3 FM. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois França e Dinamarca saíram de campo vaiadas pelos torcedores em Moscou. Isso após o primeiro empate em 0-0 desta Copa do Mundo nessa terça-feira, no fechamento do Grupo C.
Os franceses já entraram classificados e com time misto, enquanto os dinamarqueses precisavam de um empate. Com notícia dos gols do Peru sobre a Austrália em Sochi, o jogo em Moscou virou um grande amistoso sem graça. Uma grande partida entre compadres, no qual as duas seleções europeias se beneficiavam.
As equipes se mostraram lentas e pouco agressivas. A Dinamarca, quem interessava o empate, começou atacando, mas depois se retraiu e pouco fez em contra-ataques. Foi a terceira vez que Dinamarca e França se encontraram numa Copa do Mundo, a terceira como último jogo da fase de grupos. Nas outras duas, em 1998 e 2002, a Dinamarca também se classificou.
Como primeira colocada do Grupo C, a França jogará no sábado às 11 da manhã contra o segundo do Grupo D. Já a Dinamarca, segunda colocada do Grupo C, pega a melhor seleção do Grupo D no domingo às 15 horas.
Questionado depois do jogo sobre a insatisfação da torcida, o treinador da Dinamarca não fez questão de esconder que entrou em campo para segurar o empate, viu? O técnico da França, por sua vez, o Didier Deschamps, admitiu também que sua equipe não fez uma das partidas mais animadas contra a Dinamarca.
Na visão do treinador francês, em dado momento do jogo, os dinamarqueses passaram a jogar pelo empate, cientes de que o Peru vencia a Austrália na outra partida. Deschamps não vê problema nisso. Disse que faria o mesmo. Apesar da partida ruim, o técnico da França se mostrou satisfeito com a conquista do primeiro lugar do Grupo C.
Diferente dos dinamarqueses e dos franceses, a já eliminada no Grupo C da Copa do Mundo, a seleção do Peru, jogou por sua honra e por seu povo. Com uma absoluta maioria de torcedores em Sochi, a equipe sul-americana venceu a Austrália sem dificuldades por 2-0 nessa terça-feira e se despediu do Mundial, mas com muita alegria.
Precisando da vitória, a Austrália começou bem e teve a posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas sofreu com os contra-ataques peruanos. Os gols foram marcados por Carrilho no primeiro tempo e Guerreiro no segundo. Foi o primeiro do atacante do Flamengo no torneio. Depois de toda a batalha judicial que enfrentou para poder jogar a Copa do Mundo, Paolo Guerreiro não podia se despedir dela sem deixar sua marca.
Guerreiro exibiu uma camisa de Farfán, também seu grande amigo, que não jogou por estar com uma lesão na cabeça. O atacante também consolou Christian Cueva, que perdeu um pênalti no primeiro jogo da Copa contra a Dinamarca e não segurou o choro. Um dia de fortes emoções para a seleção peruana. Inclusive, foi a primeira vitória deles em Copas do Mundo desde 1978.
Os australianos, que dependiam de combinação de resultados para avançar na Copa, não viram o milagre acontecer. O Peru ultrapassou a própria Austrália e terminou a Copa em terceiro lugar no Grupo C com 3 pontos. A seleção da Oceania, que só tomou um pontinho, fica em último na chave.
E nesse momento terminou agora, né, decidindo o Grupo D, os jogos entre Islândia e Croácia e Nigéria e Argentina. A Croácia venceu a Islândia por 2-1 e eliminou o time. Agora a Croácia vai pegar a Dinamarca nas oitavas de final. Já Messi, não foi hoje o dia que ele deu adeus à Copa do Mundo. Fez gol e ao final do jogo a Argentina conseguiu vencer a Nigéria por 2-1, tá classificada e agora pega a seleção francesa nas oitavas de final.
Já a seleção brasileira tem treinado para enfrentar a Sérvia amanhã a partir das 15h. E o nosso time vem sem surpresas antes deste duelo decisivo. Tite confirmou a escalação que irá a campo em Moscou. Como se imaginava, sem mudanças em relação ao time que venceu a Costa Rica por 2-0. Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William e Neymar Gabriel Jesus.
Tite disse em entrevista coletiva que a Sérvia tem jogadores de alto nível também. Abre aspas. Temos a condição de poder neutralizar, evitar situações próximas de faltas laterais, encurtar ou bloquear e tirar proveito de alguma situação. Uma altura maior vai perder alguma coisa, a vida é assim. Estrategicamente, vamos buscar. A equipe é a mesma, disse o treinador brasileiro.
Tite mostrou tranquilidade ao falar do momento de pressão esperado no duelo decisivo desta quarta-feira. A emoção, segundo ele, é um ingrediente indispensável. Ao ser questionado sobre o choro de Neymar ao final do triunfo sobre os costarriquenhos, ele lembrou de sua estreia no comando da seleção frente ao Equador nas eliminatórias. Ele disse que também chorou.
E Miranda será o capitão da seleção brasileira na partida decisiva desta quarta-feira contra a Sérvia. Por essa razão, ele também deu entrevista coletiva ao lado de Tite, e no rodízio do técnico, o zagueiro já havia usado a faixa anteriormente nas partidas contra o Equador, o Uruguai e a Áustria. Agora ele vai usar pela primeira vez a braçadeira de capitão numa partida de Copa do Mundo.
Ele é o terceiro capitão diferente na Copa do Mundo. O lateral esquerdo, Marcelo, e o zagueiro Thiago Silva foram os outros. Tite avisou que manteria o rodízio, mas apenas entre atletas mais experientes.
Abre aspas, nossa seleção está trabalhando muito. A gente sabe das qualidades do adversário, reconhece como ponto forte a bola parada. É um fator importante para nossa seleção, a gente está trabalhando bastante e sabe que em momentos importantes uma bola parada pode decidir. Estamos preparados para enfrentar esse tipo de adversário e seguramente vamos fazer um grande jogo, garantiu Miranda. Amanhã a gente vai cobrar, hein?
E essa confirmação da equipe titular do Brasil, mais de 24 horas antes do confronto, foi recebida como uma possível provocação pelo time da Sérvia. Abre aspas, talvez tenham nos subestimado, não sei, não quero pensar nisso agora. Há questões mais importantes e sérias a refletir. Talvez estejam nos provocando, não sei. Se disse qual vai ser a seleção, pode ser uma tática dele. Acho que devem estar prontos, disse o capitão da Sérvia.
Após vitória contra a Costa Rica e no empate na estreia da Suíça, o Brasil está liderando o grupo E com 4 pontos. E para avançar às oitavas de final, sem depender de uma combinação de resultados, basta um empate amanhã em Moscou, mas nós, torcedores brasileiros, queremos e merecemos mais do que isso. Você já sabe, a Rádio Fiscar transmite tudo para você a partir das 14h30, meia hora antes do jogo, e depois da partida entra no ar o programa Prorrogação com a equipe de esportes aqui da 95,3 FM, analisando os piores e os melhores momentos da partida. Boa sorte a nós brasileiros e você fique ligado.
E uma última informação, até o próximo dia 29 de junho, o projeto Pequeno Cidadão promove sua feira de ciências, cultura e artes no Salão Primavera da USP em São Carlos. Desde 1997, a iniciativa atende diretamente 220 crianças e jovens, oferecendo oportunidades, cultura e ações educativas em um ambiente favorável e saudável.
Vale a pena visitar. O Salão Primavera da USP fica ali no piso térreo do prédio E1 da Escola de Engenharia de São Carlos, a AESC. Tem mais informações no site www.saocarlos.usp.br/pequeno-cidadão. 17h16, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.